Panorama Agrícola para 9 de fevereiro de 2015, segunda-feira.
A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.
Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Nós estamos abrindo para você o programa de 9 de fevereiro de 2015, segunda-feira de lua cheia. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado é: quem vê cara, não vê coração. Na dica do Panorama Agrícola desta segunda-feira, adubação de pomares. E no mercado agrícola você confere os desafios da carne suína neste ano de 2015.
Dica do dia.
Para a adubação dos pomares, além da análise do solo, faça uma análise foliar para saber a condição nutricional da frutífera. Essa é a época para essa análise foliar. Peça ajuda de um extensionista para coletar a amostra para análise. A dica é da extensionista Mariângela Pirotti.
Informações do mercado agrícola.
No mercado agrícola de hoje, nós recebemos René Dorff, engenheiro agrônomo e analista de mercado da Ipagre Cepa, que vem falar sobre aves e suínos, começando com a produção de suínos. René, quais são as informações que você tem para o nosso ouvinte?
Eu gostaria de dizer que a produção mundial de suínos, ela teve um acréscimo de mais ou menos 8% entre 2010 e 2014. E assim, em 2014, nós fechamos no mundo aí com uma produção de 110,7 milhões de toneladas, o que é bastante expressivo. Ainda a gente complementa que a China continua sendo o maior produtor e consumidor de suínos do mundo, né?
Como Santa Catarina entra nesse cenário?
Numa questão um pouco mais genérica, nessa questão, Santa Catarina, ela vem perdendo um pouco de importância no cenário brasileiro por conta da migração de parte da produção, né? Mas ainda é relevante, né? A importação desse cenário global ainda, o principal mercado é o Japão, né, que importa quase 18% do total comercializado internacionalmente. São 1 milhão 230 mil toneladas. E isso é quase que o dobro que o Brasil exporta, né? Então, e no campo das importações, de 2010 a 2014, nós também tivemos um aumento nas exportações ou na importação de carne suína no mundo em torno de 50 mil toneladas. E nesse cenário o Brasil entra, então, exportando aí em 2014 mais ou menos 675 mil toneladas. Essa foi a previsão como exportador, né? Tendo de novo o principal mercado a Rússia, né? E neste mesmo caso houve um incremento entre 2010 e 2014 de mais ou menos 10%, em torno de 60 mil toneladas, o que é bastante para um país como o nosso, né? Bastante significativo.
Santa Catarina continua sendo o maior produtor e exportador de suínos no Brasil?
Ele continua na dianteira, sim. O efetivo do rebanho, inclusive, que é interessante mostrar, nós no campo de suínos, aí nós tivemos de 1990 a 2012, passamos de 3 milhões 330 mil cabeças para 7 milhões 480 mil cabeças de suínos, né? Em que se registra também, no contraponto, uma diminuição significativa do número de produtores, né? Em torno de 6, 7 mil suinocultores atualmente, né? Então, isso aí existe o quê? Uma efetiva concentração da produção, muitas vezes baseada numa questão de maior eficiência, né? Quanto às especificidades, eu acho que ainda valeria a pena falar, por exemplo, do preço do leitão em Santa Catarina, né? Existe uma oscilação do preço do leitão em Santa Catarina, onde os melhores preços foram praticados em dezembro de 2014 na região de São Miguel do Oeste e Chapecó, pagando aí quase R$ 7,20 o quilo do suíno do leitão de 22 quilos. E houve incremento importante no preço recebido pelo suinocultor, que é calculado pelo CEPA, porém o setor também argumenta que esse preço continua bastante defasado face de que as negociações com a indústria muitas vezes seguem inconclusas, né?
Você falou, René, que o Japão é o maior importador de carne suína do mundo. Santa Catarina tem conseguido aproveitar esse mercado? Como estão as negociações de Santa Catarina com o Japão?
Quando nós encerramos 2013, havia uma expectativa bastante interessante por parte dos exportadores catarinenses de que o Japão poderia absorver desse 1 milhão e 200 mil toneladas que ele importa algo em torno de 10%, o que seria um marco aí na exportação catarinense, né? Passou 2014 e se percebeu que existe essas coisas são bastante graduais, elas não ocorrem assim de forma tão espontânea e tão rápida. Então, o Japão continua com aquisições bastante pouco significativas de Santa Catarina. Já ocorreram embarques, continuam ocorrendo embarques, mas eles ainda não são tão significativos. O que realmente marcou 2014, exatamente no começo do ano de 2014, foram as compras efetuadas pela Rússia, que aumentaram. A Ucrânia zerou as importações e a Rússia, por conta do embargo dos países europeus e americano, a Rússia passou a importar essa diferença do Brasil. Então, isso foi bastante marcante, bastante dinâmico e mostrou a força que a Rússia tem no mercado. Este ano, nós temos a Rússia aí com problemas de câmbio e aí é uma questão de se avaliar, né? São questões novas que vêm aí. Quer dizer, todo ano nós temos um desafio novo para o setor, tem um desafio novo para conseguir equalizar.
Na sua avaliação e da Ipagri-Cepa, René Dorf, para o produtor de suínos de Santa Catarina, como vai ser o ano de 2015?
O ano de 2015, ele continua sendo desafiador, né? Todos os cenários mostram que o suinocultor que continuar investindo em tecnologias que promovam conforto, ganhos de produtividade e qualidade de produção, ele acaba sendo recompensado ao longo do ano. Infelizmente, isso demanda capital. Então, a gente sabe que capital é uma questão difícil, investimentos, né? Mas existe a perspectiva contínua de melhorias de preço, de preços para quem acaba investindo mais capital na sua produção. Preço por quilo de suíno, mesmo no cenário de recessão que a gente talvez entre no país, que ainda são prognósticos, não está confirmado, ter aumento de preço para o suinocultor, com o cenário que se aponta, eu não consideraria essa uma hipótese muito plausível hoje.
Por outro lado, os insumos como ficam?
O milho é um grande insumo, é o principal insumo na produção de suínos. E nós tivemos, durante o ano de 2013 e 2014, uma evolução bastante negativa no preço do milho, né? Então, assim, pela perspectiva que nós temos, nós iniciamos janeiro de 2013... o produtor tendo que vender 9 quilos de suíno para comprar um saco de milho, e fechou o ano de 2014, praticamente 2 anos depois, pagando algo em torno de 6 quilos de carne de porco por um saco de milho, né? Então, isso aí, quer dizer, houve uma, especialmente para o produtor independente, houve uma evolução positiva ao produtor, né? Do outro lado, quando integrado, esses ganhos são oferidos normalmente pela indústria, que também absorve as perdas quando o contrário acontece, né? Não é só de um lado que vai haver ganhos e perdas, sempre todo mundo acaba pagando um pouco dessa oscilação. Mas atualmente essa é a questão. Houve uma redução em torno de equivalência preço milho, em torno de 30% no preço.
Correto. Conversamos com o analista de mercado, engenheiro agrônomo René Dorff, sobre o mercado de suínos no mundo, no Brasil e aqui em Santa Catarina. Sobre o cenário da avicultura, na próxima semana estaremos entrevistando o René sobre esse assunto.
A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRI.